Não, somos nós. Segundas às 7, segunda parte em 60 minutos.
Para todo o mundo português. Terra Nova. Nova. Para todo o mundo.
Todas as sextas-feiras, a partir das 5:30 da tarde, conheça as pessoas, as instituições e as entidades que ajudam no progresso da nossa cidade. Nas ciências, inovação, solidariedade, tecnologia, política, desporto, artes e muito mais. De Aveiro para o mundo inteiro. Chá das 5. Em 2019, o Chá das 5 é no Hotel das Salinas. O hotel com mais charme a Aveiro.
Estamos então em direto com a Maria João Azevedo. Boa tarde, Maria.
Olá, Carlos José. Boa tarde a si que nos ouve. Cá estamos nós para não variar no espaço espetacular que é o Hotel das Salinas em Aveiro. Muito bem recebidos, como sempre, e como sempre também muito bem acompanhados. Hoje com a Sandra Silva, autora do livro Borboletas ao Luar. A Sandra vem ainda melhor acompanhada com a Joana. Olá, Joana.
Olá.
A Joana, que é a filhota da Sandra e que vem acompanhar a mãe nesta entrevista. Sandra, boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde.
Queremos conhecer-te, Sandra, queremos conhecer a tua obra, o teu percurso de vida. Antes de chegarmos ao que nos traz aqui, Borboletas ao Luar, queremos saber quem é a Sandra, nascida e criada onde?
Eu nasci na Venezuela, na cidade de Maracaibo. Os meus pais são portugueses e aos 6 anos vim para a minha mãe resolveu voltar a Portugal e eu vim com ela, claro.
Para onde?
Para Vila Verde, Oliveira do Bairro.
Onde estás até hoje?
Onde estou até hoje, sim.
E como é morar em Vila Verde, Oliveira do Bairro, que agora esteve em festa, não foi?
Sim, sim. Eu acho que pertenço mais a Oliveira do Bairro. Sim, mas é uma aldeia pacata, é aquela aldeia em que todos conhecem, é o típico de uma aldeia portuguesa, fofocas por todo lado.
Pão quentinho com manteiga, não é? E café à moda antiga.
Sim, é mesmo isso, é verdade. É isso.
Olha, voltando à Venezuela, antes de chegarmos de novo a Oliveira do Bairro, que memórias? Tu trazes memórias da Venezuela?
Sim, trago. Nós morávamos perto da praia e lá a água era super translúcida. E nós andávamos metros e metros pelo mar dentro e estávamos sempre com a água pelo joelho. E a água era quentinha, não é como cai em Portugal, que a água é super gelada. Mas sim, eu morava no centro de Maracaibo e morava ao lado do teatro de Maracaibo. E ainda conheci a Lila Murillo, o José Luís Rodrigues, que eram atores. Também conheci o Juan Gabriel. Porque eu morava mesmo numa zona de Maracaibo, no centro. Então era a cidade onde tudo acontecia. Então, como nós morávamos ao pé do teatro, o teatro era o sítio onde eles iam ensaiar para as novelas e assim, pronto, eu conhecia...
Alinhavam-se os astros, não é, Sandra?
Sim, também. Lá alinhavam-se os astros todos, muitas vezes.
Então diz-nos lá, e tu vens desse ambiente quente, simpático, artístico, para Oliveira do Bairro City. E a primeira coisa que tu disseste, característica, é as fofocas, ou seja, o português gosta de falar, não é?
Sim, porque eu vim de uma cidade onde ninguém se conhece para um meio pequeno onde toda a gente conhece toda a gente sabe tudo da vida de toda a gente.
Isso alimenta a escritora que há em ti?
Se calhar um bocadinho, se calhar alimenta um bocadinho, apesar que as minhas poesias não têm nada a ver com o sítio onde eu vivo. Tem a ver com vivências minhas que eu fui vivendo ao longo da minha vida.
Então vamos lá. Borboletas ao Luar. Como é que nasce a ideia? Como é que se concretiza o livro? Quanto tempo é que demorou? Oh, Sandra, navega-nos por esta tua experiência. É o primeiro livro?
Sim, é o primeiro livro. Eu já escrevo mais ou menos desde os 15 anos. Porque eu, como todos os jovens da nossa sociedade atual, tenho os meus conflitos interiores quando se entra naquela fase da adolescência. Então entramos naquela fase em que não sabemos quem somos. Temos ali vamos em busca da nossa personalidade para nos tentar afirmar e tentar descobrir qual é a linha que nós queremos seguir. E então, por vezes, se calhar tomamos rumos um bocadinho mais errados ou libertamos, sei lá, as nossas frustrações de formas um bocadinho menos corretas. E então isso acaba por fazer com que nós passemos por situações algumas vezes traumáticas, porque o mundo não somos só nós que o fazemos, mas também as pessoas que nos rodeiam. Então, há coisas que nós não conseguimos controlar. E então, daí vêm algumas experiências traumáticas das quais eu falo no livro.
Queres falar nisso agora ou não?
Pode ser, é como quiserem.
Então, bora lá. A Sandra é da equipa dos Corajosos, ela alinha em tudo. Tem que ter cuidado com o que é que lhe pergunto, porque ela vai responder. Vamos lá, Sandra. Inspirou-te, então, algumas experiências difíceis e traumáticas, não é? Às quais nenhum ser humano pode escapar, pela melhor condição social em que haja nascido, pelos seus talentos, enfim. Nenhum de nós escapa, não é? Nem às dificuldades da vida, nem ao amor.
Exatamente, nem ao amor.
Borboletas ao luar, porque o tipo?
Borboletas ao luar por causa do significado da borboleta.
Que para ti, para muita gente significa?
A borboleta normalmente significa, é o símbolo da transformação e é considerada o símbolo da transformação e simboliza a felicidade, a essência da natureza e da renovação. A metamorfose das borboletas simboliza a transformação, o ovo da borboleta onde ela cresce.
Sim, certeza.
Sim, significa a potencialidade do ser. A saída do ovo simboliza a ressurreição, o renascimento e o despertar para uma vida nova.
E foi isso que tu foste perseguir com este livro?
Sim, porque este livro também é uma forma de eu libertar as coisas que eu não consigo expressar verbalmente. E então foi uma forma que eu encontrei para falar sobre aquilo que me perturba e que me incomoda. Foi através da escrita que eu encontrei a saída, se calhar para a superação de alguns episódios traumáticos que eu vivi na minha adolescência e ainda numa fase inicial adulta.
Uau! Joaninha, tu queres juntar-te a nós, minha querida? Anda cá. As borboletas para ti também são importantes?
Não.
Olha, e tu gostas deste livro que a mãe escreveu? Tu já ouviste alguma coisa? Antes de mais, quantos anos tu tens?
7 anos,
tu és muito grande, para a idade que tens, estás sempre a ouvir isso, não é?
Sim.
Pois calculei. Olha, então diz-nos lá, tu gostas que a mãe escreva livros? Gostas de ter uma mãe escritora?
Sim.
E quando tu fores grande, já pensaste em que é que tu vais divertir quando fores adulta?
Sim.
A fazer o quê?
Ser médica.
Vais ser médica? Oh, que maravilha! Olha, depois vais cuidar de mim, não vais?
Sim.
Então eu digo lá, Joana, vais ser médica, assim, de algum tipo de doença específica, de algum público específico, de crianças ou de adultos? Já pensaste nisso a sério? Porque é que tens tão bom?
Veterinário.
Pronto, Sandra. Agora eu vou-te levar a Joana comigo para casa. Vais ser médica veterinária?
Sim.
Tu tens animais de estimação?
Não.
A mãe não me deixa?
Não, a avó não deixa, só que eu tenho 2 cães.
Tens 2 cães aonde?
E o Chico.
Bem, contamos tudo. 2 cães e o Chico para voltarmos aqui ao livro, só para percebermos a Joana.
O Chico é um caturro que nós já criamos há algum tempo e ele vem à nossa mão e vem ao nosso ombro e faz assim umas cantigas medidas que nós lhe ensinámos. E a Joana gosta muito dele e gosta muito de brincar com ele e acha-lhe piada. E temos 2 cães e ainda tenho uma cadela em casa da minha tia porque já não tenho onde ter tantos animais. Mais as galinhas e os galos e etc.
Que é uma dádiva.
E também vem aqui.
Que é uma dádiva que dás à tua filha, não é?
Sim. Eu não protejo a minha filha da terra, nem dos animais, nem nada disso. Porque eu acho que é muito importante as crianças terem contacto com a terra e com a natureza, porque é assim que elas ganham as defesas para conseguirem sobreviver a certos vírus. E então, quanto mais nós protegemos as crianças, mais doentes elas ficam. E eu nunca protegi a minha filha de nada disso. Tanto que a minha filha, com 2 anos e meio, uma vez eu olhei para ela e ela andava a comer uma minhoca seca que tinha apanhado no chão. Portanto, eu não a protejo nada disso.
Muitas aventuras entre mãe e filha. Hoje já conversei com a Sandra Silva, de Oliveira do Bairro, a autora do livro Borboletas ao Luar, que a Sandra fez questão de vir apresentar ao auditório da Terra Nova e nós, claro, fizemos questão de ver a Sandra com muito carinho.
Um pouco de dia, vamos lá então. Abrindo ao calhas, saiu-nos, deixa o teu sorriso brilhar. Acordei com um sorriso. Não sei o que aconteceu. Talvez tenha voado até ao paraíso. Sei que hoje está mais a ver o meu céu. Quero acordar assim todos os dias. Sem medo de viver. Sem medo das minhas palavras esconder.
É como eu lhe disse, há muitas coisas que eu não consigo falar assim, expressar oralmente, então tenho que as passar para a escrita. E então é através da escrita que eu liberto os meus sentimentos menos agradáveis. Porque eu sou uma pessoa um bocado tímida, apesar de não parecer nada, sou muito tímida. E quando estou então no meio de muitas pessoas, fico sempre com aquela pressão no peito de quero falar, mas não consigo falar porque tenho medo de falar alguma coisa errada.
Então, este está a ser um ótimo exercício por conta de borboletas ao luar. Tu andares a mostrar o teu livro e a dar várias entrevistas, porque esta, se ainda estou a fazer contas, é já a oitava ou a nona.
Sim, é a oitava entrevista que eu dou.
E estás a contá-las, não é, Sandra?
É porque, sim, porque eu gosto de me lembrar sempre de todas as rádios a que eu já fui. Porque cada rádio que eu vou é uma nova experiência. E tenho sempre a aprender com cada rádio que eu vou. E eu sou muito crítica a mim própria e cada vez que eu dou uma entrevista, vou ouvir a entrevista toda e penso sempre, bem, tenho que melhorar este aspecto ou tenho que melhorar aquele. Portanto, eu tento sempre ouvir todas e contabilizar todas para saber onde é que eu posso melhorar algo que eu disse e que não devia ter dito ou que se calhar disse e tenho que explicar melhor.
Ora, aqui está uma alma que não é só sensível, é também... uma ótima trabalhadora. Estou a ver que levas mesmo a sério. Foi muito difícil chegar até aqui, Sandra.
Foi muito difícil editar o livro. Eu, para editar este livro, contei com o apoio da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, que pagou a edição do meu livro. Se não fossem eles, eu ainda não tinha conseguido editar o meu livro. E a editora onde eu estou também me apoia bastante e também me encaminha e me orienta na forma de fazer e de escrever as coisas. Ou de escrever não do que eu escrevo, mas se calhar elas dizem, olha, se calhar é melhor corrigir isto aqui ou fazer assim daquela forma. Ou...
é sempre assim, não é? Chama-se o trabalho de edição que eles fazem, não é? E se nós não nos pomos a toques, no fim já não é nosso. Temos mesmo de viver, não.
Sim, é assim, há muitos autores que editam os livros e depois deixam de estar à sombra da bananeira. E eu acho que nós temos que trabalhar em equipa. Eu trabalhar para a editora e a editora trabalhar para mim, não é? É para isso que eles são pagos. Mas não adianta nada pagar a editora se depois nós também não ajudarmos o trabalho deles. Estas entrevistas todas que eu consegui foi porque eu tomei uma primeira iniciativa. Eu é que enviei os e-mails para a rádio. E depois de ter as respostas, é que contactei a editora a dizer que iria àquela rádio. Assim como as livrarias que eu tenho conseguido angariar para pôr os meus livros à venda. Eu mando sempre o primeiro e-mail e depois as partes burocráticas eu encaminho sempre para a editora. Não estou à espera que eles façam um trabalho por mim. É trabalho que eles deveriam fazer, mas eu também tenho tanto trabalho. E se nós não trabalharmos em equipa, as coisas também não são tão limitadas, então...
Esta tua atitude revela muito sobre a tua personalidade, não é? Porque é preciso uma grande dose de coragem, de ousadia e de humildade para arregaçar as mangas e lutar pelos sonhos. Não é? Nós vemos muitas pessoas que ficam à espera que seja a rádio tal, ou o jornal tal, ou o site tal, ou a televisão tal, a fazerem o contrato e depois ficam tristes a mim, lá, porque convidaram aquele, mas a mim, ninguém me chama. Temos que ser nós, não é, Sandra? Gostavas de ver isso ao público, quem tem sonhos.
Sim, nós não devemos estar à espera que as pessoas façam tudo por nós. Se nós queremos alcançar algum objetivo, temos que trabalhar para eles. Eu sei que há muitas pessoas que dizem, aquela agora anda sempre na rádio, agora tem o livro dela à venda em todos os lados, mas as pessoas não sabem o caminho que eu fiz até chegar ali. Porque eu consigo contactar muitas rádios, às vezes são 2 e 3 da manhã e eu estou a enviar e-mails para rádios, para livrarias, para programas de televisão, que ainda não consegui ir à televisão.
Mas quando for ouvidos, nós vamos divulgar e ver, é claro.
Eu ando no autocarro e vamos todos. sim, mas as pessoas às vezes reclamam da vida, mas depois também não fazem nada para melhorar. Quer dizer, não adianta nada, nós estamos sentados à espera que as coisas nos venham ter à mão. Se nós não trabalharmos para isso, as coisas também não acontecem.
A magia não acontece. Não podemos estar à espera que as pessoas façam tudo por nós. Se nós queremos mudar a nossa vida, se nós queremos mudar algo, e se nós estamos insatisfeitos com algo, temos que ter nós a trabalhar para mudar isso que nos está a perturbar, porque senão nunca saímos da estaca zero, estamos sempre parados no mesmo sítio.
Como diz a sabedoria popular, quem tem boca e manda a soprar, corre o risco de ver o lume que apagar.
Sim, eu não conhecia essa sabedoria popular, essa eu não conhecia. Mas pronto, é que não digo, não podemos estar à espera que as coisas nos venham ter às mãos. Nós não trabalhamos para isso, então ninguém vai fazer as coisas por nós.
Olha, e voltando à Oliveira do Bairro, que é onde estás, onde te inspiras, onde vives, não é? Onde te relacionas, quais são os aspectos mais positivos e os menos bons?
Os aspectos mais positivos é que Oliveira do Bairro é uma cidade muito agradável para se viver. E quem quiser, eu não estou a mentir, nem estou a passar graça, nem nada disso. Quem quiser, vai lá e vê. Porque Oliveira do Bairro é muito dinâmico. Primeiro, eles estão sempre a tentar trazer, a fazer uma agenda cultural que seja apelativa às pessoas que lá vivem. Porque nós, antigamente, antes deste executivo, não havia tanta movimentação, nem tantos artistas a virem ao Oliveira do Bairro como agora, não havia tantas atividades. Então, por acaso, a Câmara Municipal, neste momento, este executivo é muito dinâmico nesse aspecto. E então, eu gosto de viver em Oliveira do Bairro porque é uma cidade que há sempre alguma coisa para fazer. E depois, Oliveira do Bairro, quem visitar Oliveira do Bairro vai ver que a cidade de Oliveira do Bairro é extremamente limpa. Não há lixo no chão, eles preocupam-se com a reciclagem. Aquelas coisinhas que se vêem nas rotundas não são compradas. Oliveira do Bairro criou estufas para cultivarem as suas próprias flores e as suas próprias plantas para depois então colocar nas rotundas e nos passeios como forma de rentabilizar também o dinheiro da Câmara, não é? Para não se tornar tão dispendioso. Havia muitas paredes que estavam decadentes e Oliveira do Bairro arranjou forma de as decorar. Podemos ver decorações, até temos uma parede que é ao pé do tribunal em que é uma cegonha, que é um dos animais tradicionais lá do Oliveira do Bairro, e metade da cegonha está desenhada. E a outra metade está decorada com lixo, coisas que foram aproveitadas e fizeram o resto da cegonha com esse lixo, plásticos. Pronto. Há muitas paredes que também foram decoradas com, assim. Para tornar a Oliveira do Bairro mais agradável. Outra coisa que podemos encontrar ali em Oliveira do Bairro são as estradas. A Câmara tem se preocupado imenso com as estradas de Oliveira do Bairro, tem alcatroado todas as estradas e mais algumas. Com as obras, com o saneamento, estão a colocar saneamento em zonas que não havia saneamento. Todas as fontes do Conselho de Oliveira do Bairro estavam decadentes, a cair aos bocados e eles arranjaram as fontes todas. Eles dão muita importância à cidade e às zonas históricas. E hoje em dia ninguém vai lavar na fonte. Mas é assim, se alguém for lá visitar, elas são agradáveis. Para nós sentarmos lá e passarmos mal momento e pronto. Oliveira do Bairro preocupa-se muito em manter a cidade limpa e bem projetada. E
tu és feliz lá?
Sim, eu sou feliz em Oliveira do Bairro. Até porque as pessoas de Oliveira do Bairro apoiam-me bastante. Tanto as pessoas da Câmara Municipal como da Biblioteca. Sempre que eu preciso de alguma coisa, eu vou falar com eles e eles apoiam-me.
À conversa com Sandra Silva. Sandra, a nossa entrevista está mesmo a chegar ao fim. Perguntas ao ar, um livro de poesia de Sandra Silva, uma poesia simples, profunda, sensível, como se quer, não é? De um belo poema. Sandra, nestes últimos minutos, o que é que tu gostarias de dizer a quem nos ouve?
Nós ainda não falámos dos temas que são verdade no livro. Posso falar lá?
Sim, porque eu tenho 3 minutos.
Alguns dos temas que são abordados no livro é a bulimia, a anorexia, a baixa autoestima, a depressão, a bipolaridade, o suicídio e a superação de episódios traumáticos e também o despertar ou descobrir aquela esperança que nós não tínhamos, porque a verdadeira força está dentro de nós e se nós não nós temos que passar por estas situações traumáticas para descobrir aquela força
interior, não é? Sim. Sandra, tu dizias há pouco que tens uma condição clínica, e nós já não temos tempo para alongar, mas ainda assim podemos ir por aí, não podemos dizer que sim, possível. Que é a bipolaridade. É possível ser feliz para quem nos ouve, para quem sofre desta doença, ou tem algum familiar ou amigo? É possível levar a vida com equilíbrio sendo bipolar?
Sim. Primeiro temos que admitir que temos um problema, mesmo que não tenhamos a noção que seja bipolaridade ou depressão. E quando nós estamos bem, o primeiro passo é pedir ajuda. Pedir ajuda não é covardia, como muitas pessoas pensam. Pedir ajuda é sinal de coragem, porque primeiro admitimos que temos um problema e precisamos de ser ajudados. E então só o facto de pedir ajuda para ajudar, para nos ajudarem a ultrapassar esse problema, já é um grande passo de coragem. Como muitas pessoas pensam, que acham que pedir ajuda não é coragem, é covardia. Não é nada disso. Nós temos que ter força para querer mudar.
Então, no momento bom, não é? De equilíbrio e lucidez, pedir ajuda. Mais.
Sim. E depois é não desistir dos nossos objetivos.
Todas as sextas-feiras,
se nós queremos muito algo, não desistir. Às vezes as portas fecham-se, mas nós somos mais fortes que isso e temos que ser nós a abri-las.
E às vezes também não era a porta para nós, não é, Alessandra?
Às vezes não. Nós também temos que perceber quando é que aquele caminho não é o caminho que nós temos que seguir.
É assim, por norma, às sextas-feiras, sempre bem acompanhados, com pessoas interessantes, com pessoas diferentes, pessoas como nós, como você e como eu, com os seus desafios, as suas dificuldades e as suas alegrias. Porque a Sandra teve, então, um merecimento, não é, por todo o esforço de conseguir ver o ditado, sobre borboletas ao luar, já está à venda, em qualquer livraria. Eu ia aqui buscar o telefone, mas já não tenho tempo, vai mesmo ter de tocar você no livro cheiro bom, de livro novo. Sandra, um grande beijinho, boa sorte.
Obrigada a todos que estão a ouvir desse lado e podem me procurar na minha página no Facebook, Sandra Silva Autora, ou no Instagram.
Sandra Silva Autora vai ver uma morena bonita e vai saber que está no lugar certo. Tenham um ótimo fim de semana. Carlos José, e voltamos também com um beijinho e um fim de semana ótimo para si também.
Então, bom fim de semana e até lá.